Senador Luiz, muito meus cumprimentos, senador Cacildo, por sua contribuição. Senador Luiz Henrique, só observando que o ministro Roberto Rodrigues tem um compromisso às 11 e ele quer lhe ouvir, mas ele ainda quer dar sua contribuição antes de sair.
Obrigado. Agradeço a sua excelência. Senhor senador Eduardo Suplicy, que preside esta reunião, senhor presidente da OCB, cooperativista Márcio Freitas, que nos honra com a sua presença, senhores palestrantes, senhoras e senhores senadores, demais presentes a esta comissão. Eu, quando olho para o sistema cooperativista, eu penso que o seu nascedor é a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII. Essa encíclica surgiu no momento de grande confrontação mundial, em que duas potências, em antagonismo ideológico, chegaram a produzir um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta 60 vezes. Então, a encíclica Leão XIII criou a tese do Estado intervencionista, do Estado que garante a liberdade de iniciativa, mas fixa regras, marcos regulatórios. E essa doutrina foi apropriada por alguns países, inclusive pela Alemanha, destruída pela Segunda Guerra, que adotou a economia social de mercado. E dessa doutrina, eu penso que derivou ou se fortaleceu o cooperativismo. Num dos livros mais importantes para compreender a realidade atual, intitulado A Era dos Extremos, do historiador inglês Thomas Hobsbawm, ele relata um fato muito marcante. Saído da prisão, Václav Havel vai a um comício em que a população tcheca exultava pelo fim do regime stalinista naquele país. E os discursos eram todos na linha de uma mudança radical do comunismo para o capitalismo. E ele fez uma advertência. Tá? Não queiram pular do Muro de Berlim para chegar no sul do Bronx. Tá? E ele disse, se é verdade que o capitalismo, o comunismo foi capaz de distribuir a riqueza, mas não foi capaz de produzi-la, é verdade também o inverso, que o capitalismo é capaz de produzi-la, mas é incapaz de distribuí-la. E, nesse meio dessa discussão ideológica que pontuou todo o período da Guerra Fria, surge o cooperativismo como uma força nova, no sentido de demonstrar que é possível, ao mesmo tempo, produzir e distribuir a riqueza. Eu sou testemunha, senador Eduardo Suplicy. Vossa Excelência, que vem da renda mínima para a competência máxima, tá? eu tenho vivenciado em Santa Catarina assembleias de cooperativas distribuindo para os seus associados cheques de 100 mil, 80 mil, 70 mil, 50 mil, conforme a participação desses associados nas cooperativas. E vejo um milagre que aconteceu nesse país. Santa Catarina tem 1% do território nacional, mas a grande região produtora, que é onde o cooperativismo tem uma grande proeminência, que é a região do oeste catarinense, que deve representar o quê? 0,40% do território brasileiro. Nós encontramos a quinta produção de alimentos do país. E a força disso vem do cooperativismo. Eu anotei as palavras precisas do ministro Roberto Rodrigues. Infelizmente, não tive condições de assistir às demais, porque tive um compromisso antes do início dessa reunião e depois tive que presidir a Comissão de Relações Exteriores. Mas eu Prestei bem atenção às palavras do ministro Roberto Rodrigues no sentido de que o capitalismo é uma doutrina. Né?
Cooperativismo.
O cooperativismo é uma doutrina. Né? E é efetivamente uma doutrina que se coloca entre os extremos, entre o comunismo e o capitalismo. E ele falou que a cooperativa deve ser um ato de baixo para cima, que não pode ter um fator indutor, que ela surge da necessidade, ela surge da viabilidade e ela se sustenta por uma liderança. Mas eu quero também concordar com o nosso grande professor Paul Singer. Eu acho que sempre a mão do Estado ela é necessária para induzir a inclusão de excluídos. Eu lembro de uma frase de Gallard Fork estabelecendo a função do direito trabalhista, né, que vem desse Estado intervencionista, que é filho também, a consolidação é filha da Renovar, né, como são as APPs e as reservas legais da propriedade, do conceito da Renovar, de que a propriedade deve ter sobre ela uma hipoteca social. Né? Então, Gallard Fork diz o seguinte: na relação entre a empresa e o empregado, nós temos uma balança com o prato da empresa mais forte. É preciso o Estado colocar seus pesos no outro prato para que haja um equilíbrio social. Ora, não teria havido não teria havido a NASA, não teria havido a corrida espacial, não teria havido a faceta do homem pisar na Lua, se o Estado não tivesse socorrido o nascente Silicon Valley com o peso da sua intervenção. Eu acredito que é possível, sim, conciliarmos esse princípio da liberdade, da necessidade, da viabilidade econômica e da liderança com uma força indutora do Estado, para que essa lei garanta um capítulo que permita, como nós fizemos no Código Florestal, né? Nós tratamos diferentemente a agricultura familiar e os pequenos agricultores de até 4 módulos. Tratamos privilegiadamente. E, aliás, eu quero lhes dizer que eu estou na luta pelo movimento da microempresa desde o seu nascedor, quando eu era deputado federal. E não tivesse havido a força indutora do Estado, as microempresas não teriam a força que tem hoje. E elas também são negócios. Elas são empresas, mas não fora a força indutora do Estado, elas não teriam tido o êxito que têm. E eu sou testemunha pelo que elas representam hoje em Santa Catarina. 80% dos trabalhadores são empregados nas microempresas. Né? Então, nesse sentido, de exaltar o cooperativismo, né? Exaltar a OCB, eu acho que nós podemos construir nessa lei um espaço indutor para que as cooperativas da economia solidária se tornem cooperativas iguais às outras, pela força estatal.
É isso. Muito obrigado, senador Luiz Henrique, por sua contribuição. E como o senador Cacildo Maldana, aliás, também Ana Amélia, de estados onde o cooperativismo é tão importante, traz um testemunho tão significativo. E eu agora vou passar a palavra para o ministro Roberto Rodrigues, mas queria primeiro dizer algumas coisas. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós ouvimos três conselheiros do CAD, inclusive os indicados para a presidência e para a superintendência. E queria lhe dizer que a sua recomendação de que, tal como a Consecana, deveria se instituir o Concecitrus, foi objeto de, inclusive, do diálogo muito relevante. E agora houve lá uma preocupação que eu mesmo externei de como o Concessitros, de fato, possa ter a representatividade a maior possível de todos os produtores de laranja para dialogarem com os produtores de suco de laranja, mas, inclusive, a sua recomendação foi sempre lembrada, inclusive ontem. E achei muito interessante também, na sua experiência como cooperativista e presidente que foi até de organização internacional, desses elementos dela precisar ser necessária, viável economicamente e ter liderança. O professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária, falou daquelas cooperativas que existem até informalmente que, se houver justamente um ambiente, até pela legislação, de estimulá-las a se integrarem e se formalizarem, dadas as facilidades, isso poderá efetivamente ocorrer e ser resultado da legislação que estamos por definir. Eu queria até, possivelmente no dia 6 de julho, estar publicado um livro de uma história de uma cooperativa muito interessante que eu tive a oportunidade de testemunhar, porque sou frequentador do Parque Ibirapuera. Permita muito brevemente aqui relatar. Era o ano 2000. Eu que costumava, e sempre ainda costumava, faço caminhadas e exercícios no Parque Ibirapuera. Certo dia, a presidenta da Associação dos Vendedores Ambulantes me disse: olha, o prefeito está pedindo para a gente sair daqui. Se quisermos, vamos ter que ser empregados, porque vão fazer licitação. 5 grandes empresas vão ter 5 quiosques e nós temos que sair. Eu falei: que tal vocês proporem a formação de uma cooperativa? E assim o fizeram, até encontrar uma advogada que trabalhou 12 anos na Cooperativa Agrícola de Cuti, psicóloga também tinha, e que resolveu solidariamente dar assessoria jurídica para escrever o estatuto. Após 11 anos, se vai ao Parque Ibirapuera de vez em quando, lá pode examinar todas as cooperadas que têm os seus carrinhos padronizados. Eles obtiveram junto a uma empresa que concedeu, a prefeitura acabou reconhecendo o direito delas, continuam até hoje, e são pessoas, praticamente todas, que vieram das regiões mais pobres do Brasil, que chegaram em São Paulo à busca da sobrevivência, não tinham adequada formação, tinham muito precárias, e hoje, praticamente todas as suas crianças, alguns adolescentes, estão estudando, alguns chegando à universidade. Agora, ainda não são membros, que eu saiba, da OCB. Tem o seu estatuto e tudo, mas está no caso justamente que o professor Paul Singer observou, de tantas cooperativas de setores informais que, neste caso, constituíram o seu estatuto, estão regularizados. E essa bonita história está num livro que o professor Paul Singer escreveu, o prefácio, da senhora Mônica Dallari. Vai ficar pronto e quero lhe dar um livro a respeito. Mas queria lhe perguntar, e depois aos demais, o que acha do relatório do senador Renato Casagrande, que, na verdade, absorveu quase todo o projeto e deu parecer favorável ao projeto Osmar Dias, mas, num aspecto, ele acordou com o projeto que eu tinha apresentado referente à questão da unicidade da representação do sistema cooperativista, que foi amplamente discutido. Ele ouviu todas as entidades através de audiências como essas e chegou à conclusão que a unicidade de representação proposta então pelo senador Osmar Dias fere direito à plena liberdade de associação garantido pelo artigo 5º, inciso 18º da Constituição. E, diante disso, a proposta que ele apresentou garante expressamente a liberdade de associação das cooperativas a entidades de representação, conforme o professor Daniel Reck aqui e enfatizou. Então, assim são estabelecidos alguns critérios para que as entidades de representação possam ser consideradas de abrangência nacional. Mas o princípio da obrigatoriedade de associação leva em conta o que está previsto claramente na Constituição. Mas cumprimento e muito obrigado. Então, tenho a palavra antes do encontro lá no Ministério da Agricultura, que é às 11 horas. Tenha todo o tempo que for necessário.
Senador, muito obrigado. Senhores senadores, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-los e aprender mais uma vez. Senador Luiz Henrique, o senhor sempre é um mestre em coisas da história que a gente vai sempre aprendendo e guardando. Viu? Muito obrigado pela contribuição que o senhor nos deu aqui. Senador Suplicy, o duro de ficar velho, a gente tem vontade de contar um monte de história, né? Porque a gente contando história, a gente vai lembrando as razões pelas quais as coisas acontecem. Então, eu gostaria de ficar aqui até depois da manhã contando história do cooperativismo, mas não temos tempo, nenhum de nós. De modo que vou responder a senadora Ana Amélia, o senador Luiz Henrique, o senador Cacildo Mandana e ao senhor também. Então, é o próprio senador Sérgio Souza que se retirou, com algumas informações. A primeira delas é o seguinte: o agronegócio representa hoje 23% do PIB nacional. 23% do PIB nacional. Agora, o que é importante é o seguinte: o agronegócio é a soma das cadeias produtivas. Uma cadeia produtiva tem três componentes: antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O antes da porteira hoje no Brasil é apenas 11% do PIB do agronegócio. Insumos, defensivos, máquinas agrícolas, 11%. Dentro da porteira, que é a atividade produtiva, propriamente dita, 23%. E depois da porteira, que é a indústria, a armazenagem, a embalagem, a distribuição, 66%. De modo que, na verdade, a atividade produtiva, que é 23% do PIB do negócio, é 23% sobre 23%. Então, a atividade produtiva da agropecuária é menos de 5% do PIB nacional. E a concentração da renda está, como foi dito aqui, depois da porteira. Como o senhor disse, senador Cacildo Mandané, é na industrialização, na transformação. E o produtor rural não tem acesso a essa participação se ele também não for industrial. E é por isso que a cooperativa tem um papel fundamental no aumento da renda do produtor rural. Seja pequeno, médio, não importa, que familiar, não importa o tamanho do produtor. Todo mundo tem que ser beneficiado pela cooperativa, instrumento da doutrina que corrige o social através do econômico. Como? Agregando valor. Então, a cooperativa em Santa Catarina, isso é um modelo extraordinário. Rio Grande do Sul, cheguei ontem, senadora de Cachoeira do Sul, onde fui lá encontrar o pessoal do arroz. E nesses dois estados, e mais estado do Paraná, do senador Sérgio Souza, de fato, o cooperativismo é um modelo extraordinário de agregação de valor, com uma característica que quero associar-me ao senador Luiz Henrique. Então, essa questão fundamental de que o cooperativismo agrega valor para pequenos, médios e grandes. Mas essencialmente para o pequeno. O pequeno sozinho não vai ter nunca uma fábrica. Um grande pode ter uma fábrica, mas o pequeno jamais. Só faria isso no coletivo da cooperativa. A cooperativa, eu sempre digo para meus alunos na universidade, é um mecanismo pelo qual a gente faz no conjunto o que não pode fazer sozinho, por questões da economia institucional. Então, aqui, senador Luiz Henrique, estou absolutamente de acordo com o senhor de que o Estado precisa oferecer o seu manto protetor àqueles que não têm como chegar ao mercado. E o sistema cooperativista é indiscutivelmente o modelo para isso. Aliás, devo aqui lembrar que a Constituição de 88, eu era presidente da OCB, trabalhei muito nisso, via todos os dias aqui essa casa, tem o artigo 5º que estabelece o fato de que o Estado não pode intervir na Constituição e funcionamento de cooperativas, mas tem o artigo 172, parágrafo 2, que diz o seguinte: ao Estado compete estimular e fomentar o cooperativismo e outra forma de associativismo. Eu era presidente da OCB também, quando o presidente Collor foi eleito e fez o Plano Collor. Pelo Plano Collor, ele extinguiu a Secretaria do Cooperativismo, extinguiu o BNCC e extinguiu o Conselho Nacional do Cooperativismo. De modo que o Estado não tinha nenhum mecanismo para cumprir essa determinação da Constituição de apoiar e fomentar o cooperativismo. Falei então na época com o ministro da Agricultura, ministro Antônio Cabreira, Mano Filho, e graças a isso foi criado o DENACOP, que é o Departamento Cooperativo do Ministério da Agricultura, que apoia as cooperativas, né, de todos os tipos, de todos os tamanhos. E resgatamos, portanto, com essa atuação do ministro, a criação de um instrumento que permite apoiar o cooperativo de qualquer tamanho, de qualquer natureza.